Em 2017, primeiro ano desse programa no ar, Gal completava 50 anos de carreira. Então, para celebrar a data, nós a recebemos junto à sua afilhada, Preta Gil. Vamos rever aquela noite abençoada. Sim, uma noite abençoada, pois não há bênção como a voz de Gal Costa.
A mais bela voz entre as mais belas. Um cristal na história da música brasileira, cada vez melhor, mais fina, mais sofisticada. Um avatar sereno de nossos anseios aflitos por liberdade. É ela. Há 50 anos tem sido o nosso melhor remédio contra o baixo astral e a caretice. Em 1968, começo da fase mais dura da dita, ela alertou a gritos límpidos. É preciso estar atento e forte. Quando Caetano e Gil foram para o exílio, ela ficou e resistiu de um jeito tal, com ó. Na praia, pegando sol, formou ondas perfeitas, batizou um oásis da contracultura, as dunas da tal, com L. Quando veio a democracia de olhos inchados, ela mandou o Brasil mostrar a sua cara, mostrando bem próprios peitos. Agora, sempre como quem não quer nada, toma toda a liberdade que encarna, expira e inspira. Divina, maravilhosa, fatal, profana, estratosférica, Gal, por exemplo.
Rapaz esforçado, fico parado, calado, quieto. Não corro, não choro, não converso. Massacro meu medo, mascaro minha dor. Já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual. Quando você vai embora, movo meu rosto do espelho. Minha alma chora. Vejo o Rio de Janeiro. Vejo o Rio de Janeiro.
Pode ser secreto, mas o bem que você faz é público.
Poxa, mas suas palavras no início me deixaram comovida.
Poxa, eu fiquei comovido.
Aliás, todos os seus textos, né?
Eu fiquei comovido ao escrevê-las e ao dizê-las, porque é tudo verdade. E nada como abrir os trabalhos com um blusão, né?
É um blue rock, né?
É um blue rock.
É,
é o blues e o rock é só uma questão
é,
de
são
andamento,
parentes.
É assim?
É, de ritmo, na verdade, né? É de qualidade, não é qualidade, é de diferença de ritmo, diferenciação.
E apesar de você ser uma João Gilbertiana de...
Radical.
Radical, mas você sempre teve um pezinho no rock, desde o Divino Maravilhoso, desde lá atrás.
Pois é, eu sempre fui muito influenciada pelo João, pela Bossa Nova, e era muito radical naquela época. Eu não gostava de quase nada, chegava a ser burra, de tão radical que eu era. Aí eu comecei... Bom, aí eu vivia muito com o Gil e Caetano, aqui em São Paulo, morávamos aqui, e eu participava das discussões, ouvia aquilo, comecei a ouvir coisas com Gil, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Beatles, Rolling Stones, e comecei a ficar inquieta, querendo fazer uma coisa nova também. E aí eu fiz o Divino Maravilhoso, foi quando o Gil percebeu essa inquietude em mim e perguntou como que eu queria cantar aquela canção. Aí eu falei de um jeito totalmente diferente do que eu venho cantando, né? Porque eu era aquela coisa João Gilbertiniana.
Deixa eu ir para o lado convencional ali agora. Você está com um filho agora entrando na adolescência, Gabriel, 12 anos. Aliás, Gabriel que mudou a sua vida, né, Gal?
Mudou.
Paixão de um jeito, amor de um jeito que não se conhecia.
Não conhecia. E eu, quando ele dorme, eu olho, nossa, que amor que eu sinto por aquela criança. É um amor imenso, não existe esse amor. Eu não
sei como. Você adotou ele e você
tava... Ele tinha um ano e dois meses. Eu não pude ter filho, porque eu tinha as trompas entupidas, totalmente entupidas, nunca engravidei. E eu tive uma menopausa precoce. Com 42 anos, eu já estava entrando na menopausa. A minha menstruação falhando, eu achando que seria uma possível gravidez, mas tudo mentira. Era um começo de... E minha ovulação também estava ruim. Não podia nem fazer in vitro. Então, eu decidi adotar.
E veio o Gabriel, chegou. E aquilo que a gente estava conversando, o amor adotivo, às vezes, é um amor até mais...
Mais
é difícil
forte.
Comparar amores, mas um amor eleito, né?
Exato. É aquilo que você quer muito, né?
Ele está entrando na adolescência, né?
Está com 12 anos.
Você sabe que começa a deixar a mãe para lá, né? Está preparada para isso?
Não, mas ele é tão cuidadoso comigo. É. Eu chego do estúdio, ele pede McDonald's para mim. Eu pedi, meu filho, não pede para a mamãe, eu quero emagrecer. Ele falou, tá bom, mamãe, eu não vou pedir, não. Ele é todo cuidadoso.
Quando ele sofre por garotas, por amor, assim, qual é a sua reação?
Ah, eu fico danada. Ele teve uma namorada na escola. Ele é todo romântico, ele é canceriano. Então, ele se apaixona por uma menina, ele me pede para comprar uma joia, um anel, uma coisa. Eu sempre compro e ele dá. E ele teve uma namorada na escola que traiu ele. Ligou.
Vocês riem porque não foi com vocês. É.
Isso foi o ano passado. Ele tem 12. O ano passado ele tinha 11. E essa menina ficava ligando para os colegas da escola, pedindo os colegas para namorar com ela. E ele soube disso, ele chorou, ele sofreu. E aí a mãe de um outro colega dele me contou e eu fui conversar com ele. E eu disse, meu filho, olha, não, essa menina não é boa para você.
Que
já estava vendo o casamento, antecipando tudo. Eu falei para ele. Não, mas eu... Não, não pode maltratar meu filho. Eu fico um monstro, fico uma fera.
Você foi criada pela sua mãe também, né? Você foi. Não teve pai, praticamente.
É. Minha mãe casou com meu pai, viveu anos com ele, nunca engravidou. Ele tinha outra mulher no interior da Bahia, que já tinha dois filhos, casada com ele. Aí ele trouxe a outra mulher para Salvador e levou a minha mãe para Machado Portela, onde era a fazenda do meu avô paterno.
Do pai dele.
Do pai dele. E aí minha mãe, ele já estava conversando sobre disquite. Na época era disquite, né? E chegou lá, eles namoraram, ficaram uns dias lá. E minha mãe voltou grávida.
De Maria da Graça.
De Maria da Graça. E já estava... A relação já estava ruim, então eu fui criada sem meu pai.
E você nunca viu seu pai? Acho que você viu uma vez na vida.
Eu vi uma vez meu pai. Eu não conheci ele pessoalmente. Eu vi uma vez meu pai passar, porque uma prima minha, irresponsavelmente, me disse assim, seu pai passou aí. E a casa da minha tia era muito grande, e eu fui para o portão para ver e vi um homem gordo, careca, de terno branco, de linho, meio amassado, com a criança na mão, que devia ser meu irmão caçula, com quem depois eu trabalhei e tudo. E essa é a imagem que eu tenho do meu pai. E eu, quando eu era pequena, eu sofria muito por não ter a presença de um pai. Minhas colegas, minhas amigas todas tinham. E isso foi, para mim, foi difícil. Mas hoje eu penso que foi até bom, porque quem sabe ele atrapalharia a minha carreira de cantora. Porque minha mãe dava tanta força, me levava a concertos, cinema, tudo que é manifestação de cultura, ela me levava, incentivava.
Sua mãe foi mãe e três pais ao mesmo tempo, né?
Exatamente.
Tomou todos os lugares. Olha, nós temos uma incansável e doce repórter na equipe, roteirista também, que garimpando os arquivos da Globo, encontrou uma joia, o lançamento de um livro em 1978. Olha de quem era o livro.
Dona Maria, seu livro é autobiográfico?
É.
De que se trata? É um livro sobre a Bahia?
É sobre a Bahia, o Recôncavo da Bahia, a cidade de São Félix do Paraguaçu.
Há quanto tempo a senhora vem escrevendo esse livro?
Eu escrevi esse livro em 8 meses. Já tem mais ou menos uns 7 anos ou 8.
Você dá força a ela para escrever?
Dou a maior força, porque ela sempre deu, desde que eu era criança, força para ser artista. Minha mãe, na verdade, sempre foi uma pessoa ligada a artes. E, na verdade, ela se identifica, esse tempo todo, ela se identificou um pouco em mim, né? Na condição de artista. E agora, até que, enfim, graças a Deus, ela resolveu e conseguiu lançar o trabalho dela.
Você acha que a sua mãe é tão boa escritora quanto você cantora?
Eu acho, sim, eu acho que ela é até melhor escritora do que eu sou cantora.
Gostou?
Gostei, chorei, me emocionei, tudo.
Você está presente no livro?
Tô presente. O livro é dedicado a mim.
É a presença dela... Quer dizer, no livro não tem a presença dela, tem a dedicatória, porque eu escrevi o livro para ela.
Dona Maria!
Ela lia muito, minha irmã. Era uma grande leitora.
Ela lia muito e escrevia, como a gente está vendo. E você pegou o hábito de ler dela?
Porque... Não, eu não leio muito, mas eu leio, eu gosto de ler.
Sim.
Mas não muito. Sou meio...
Você é do ouvido, da música.
Isso.
É. Mas e a outra coisa que ela fez de muito importante na sua formação foi mudar para Graça, né? Onde você foi morar, onde ali começou tudo, né? Morar em frente a Sandra e Dedé, não foi isso?
Nós morávamos na Barra Avenida, em frente ao Hospital Português, onde eu nasci. Minha tia era viúva, a irmã dela, tinha 5 filhos e morava numa casa imensa, onde minha avó também morava. E aí convidou a minha mãe, né, para morar lá, e era bom, porque eu tinha meus primos e tive uma convivência com uma prima minha que mora no Rio hoje, que era, nós fomos criadas como irmãs. E depois minha tia veio para o Rio, foi morar no Rio, e eu aí me mudei para Graça. E, coincidentemente, na mesma rua, sendo vizinha de Dedé e Sandra, que depois se tornaram esposas de Gil e Caetano. Mas a gente já se conhecia do Baiano de Tênis, um clube que eu frequentava e conheci elas de lá desde 5 anos.
Do tempo em que negro não entrava no Baiano de Tênis, como disse Gil na música, depois, anos depois, né?
É.
E foi por isso que você conheceu o Caetano. E Dedé levou o Caetano para ouvir aquela cantora.
Eu conheci primeiro o Gil através da TV. Caetano eu conheci depois no programa do Carlos Coquejo.
Uhum.
E aí a Gilda, o nome dela, esqueço agora, ela é professora de Dedé, de dança.
Sim.
Me viu cantando numa reunião lá e chamou Caetano, achou que Caetano deveria me conhecer. E eu fui com meu violão lá, cantei para ele. Quando Caetano me ouviu, ele perguntou imediatamente, para você quem é o maior cantor do Brasil? Eu falei, João Gilberto. Ele falou, também acho. Me dá aí seu violão que eu vou lhe ensinar uma música minha. E me ensinou a canção e eu cantei.
Só para cantar para gente, o violãozinho.
Nossa,
ali?
Nossa, o violão é horrível, mas...
Você não tem tocado muito violão, eu presumo?
Não. Não. Tocar violão é que nem andar de bicicleta. Você para, aí esquece.
Esquece, mas não cai.
Sim, foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. Como a mim que a tristeza tem para sempre perdido além do sorriso, já sem poder chorar. Ah, nosso amor foi bom, foi de não se esquecer. Era pra sempre, foi tão bonito, era de se esperar renascer. Mas foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar.
Aí, gente, depois desse encontro foi uma revolução, porque daí foi Gal, Caetano, Gil, veio a Tropicália. Foi tamanho estrondo que acabou até mal. Caetano e Gil foram para o exílio, a ditadura recrudesceu em 68, 69, Caetano e Gil foram para o exílio e ficou Galzinha sozinha aqui segurando a Tropicália. Olha como Caetano e Gil explicam o que representou Gal ficando no Brasil. Eles falaram disso no início da década de 80, quando me deram uma entrevista para o Globo Repórter.
A Gal tomou e incorporou aquilo tudo. Ela, quando a gente foi para Londres, a Gal foi mais do que uma musa, um avatar de toda a coisa, né? E ela segurou sua atitude, sua postura a mim.
Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal.
O que eu queria te perguntar, é muito bonito, simbolicamente é lindo, ser avatar, segurar, mas a própria expressão segurar, tinha uma barra aí, né, de segurar isso. Você sempre demonstrou muita leveza e tudo, mas qual foi o peso disso?
Era muito difícil. Primeiro porque eu me sentia muito só, e depois eu me vestia com aquelas roupas que eu usava normalmente, e as pessoas não gostavam nas ruas. Me agrediam, me chamavam de piolenta, vai tomar banho. Então, era pesado. E eu ia para Londres, voltava, trazia coisas deles. Mas, assim, na época eu não tinha muita consciência política dessa coisa. Depois é que eu fui...
Você fazia o que tinha que fazer.
Eu fazia o que tinha que fazer. Eu fui... Manda pau, né? Eu recebi as energias... Enfim, eu fiquei aqui, depois eu comecei a entender o meu papel de segurar, manter vivo o tropicalismo. E teve aquela praia que eu comecei a ir com a Macalé, era uma praia onde...
Tinha um emissário submarino.
Era um concerto, ninguém ia. Eu comecei a ir com a Macalé e as pessoas começaram a ir. E ficou um lugar onde só tinha gente bacana.
Olha o que disse mais tarde... o nosso queridaço Jorge Maltner.
Vamos lembrar disso.
As dunas do Barato, ou melhor ainda, as dunas da Gal, eram uma pré-democracia já, porque nós tínhamos voltado do exílio recentemente, todos nós, e aqui foi como um território liberado pelas autoridades. Não digo só que aqui, e de repente, isso se transformou, a meu ver, num laboratório do que viria a ser a futura democracia brasileira. Então, aqui nas dunas do Barato, as pessoas falavam o que queriam, falavam mal da política, faziam coisas que não podiam fazer, né? Lá, se fosse para lá, já eram presas, aqui podia. Era uma espécie de um território livre, encravado no meio da ditadura, da passagem de Médici para Geisel. Então, e os cantores, os músicos aqui presentes, entre os quais eu me incluo modestamente, mas principalmente a Gal, Macalé, Caetano, que vinham aqui assiduamente, eles representavam muita coisa politicamente. E o que, que eles representavam? A liberdade, essa sagrada liberdade, que é a coisa mais importante. Então eu definiria que essas dunas da Gal eram e serão para sempre as dunas da liberdade.
Ah, que bonito!
É isso mesmo.
Eu queria chamar mais uma convidada de hoje, que é muito próxima a você. Lembrando que para o Gil, a Gal, Gil chama a Gal de gaúcha. Gal chama Gil de Giló. E eles são amigos que viraram parceiros, parceiros que viraram compadres. A filha de Gil é afilhada de Gal. Ela também virou cantora e é uma mulherona, ou melhor, um mulherão, como se diz hoje em dia, da porra. Preta Gil! Pediu benção pra Dinda?
Sempre. Apesar da gente não ter essa relação assim de benção, minha madrinha.
É, benção não.
Mas de inspiração como cantora? Foi?
Inspiração como tudo, né? Assim, ela é uma mulher que sempre foi muito presente na minha vida. E realmente minha mãe fala isso, é uma segunda mãe. E a vida inteira foi uma inspiração para mim. Antes mesmo de eu saber que eu queria ser cantora, eu já era apaixonada por ela, louca, vidrada. E tinha o hábito, ela tinha o hábito de pegar a mim e meus irmãos nos finais de semana, e a gente ia para casa dela, ia para o show, ficava muito com ela. Eu era um grude mesmo, assim, eu era, acho que um grudinho, assim. Eu, Moreno, que também é afilhado dela, meu primo, filho de Caetano e de minha tia Dedé. Então, a gente sempre tive ela, assim, num pedestal, assim, muito forte. Antes de compreender o que ela significava para a música popular brasileira. Mas, para mim, pessoalmente, ela já significava muito, assim. Eu imitava ela, ela me dava resto de figurino dela, dos shows. Eu ia para casa dela, então eu voltava com boá, com lantejola. Fazia showzinhos particulares, assim, em casa, com a minha vitrolinha. Então, eu sempre tive ela como a minha maior referência, assim, de artista e de cantora.
E, Gal, você como recebeu a notícia do início de carreira de cantora da Preta? Ela te comunicou?
Com muita alegria. Assim, agora, eu não sabia que ela tinha toda essa admiração. A Preta, ela tinha uma coisa, ela era muito tímida na minha frente quando era pequenininha. E eu achava engraçado, ela tinha uma timidez. E um dia, nós frequentávamos a mesma médica homeopática, e eu estava na sala de espera e ela também pequenininha, um tico de gente. De repente, essa garota começou a falar, por tagarelar, falar com todo mundo. Eu vou ter 3 filhos, cada um de um homem diferente. Começou a falar loucuras. Eu falei, essa é Preta que eu conheci? Não é possível.
Foi quase, hein, Preta?
Foi.
Aí eu conheci dois. A Preta mesmo.
Eu só tenho um filho do Otávio, o Francisco. É. Não tive outros ainda.
É verdade,
pretendo ter, mas... Mas eu tenho... Engraçado, mas eu tive alguns maridos. Eu não tive os filhos. Ela conta essa história pra mim e todo mundo aqui deve falar, imagina, Preta nunca foi tímida, né? Mas, de fato, eu até hoje sou. Pra eu poder ganhar intimidade e falar e me soltar, eu percebo as pessoas primeiro. Eu não sou assim, já chego chegando. Isso causa até certa decepção nas pessoas, assim.
Ah, deixa eu mostrar uma cena muito fofa de um filme.
Sim.
Do filme do John Tobe Azulay, Doces Bárbaros. É uma festa de aniversário. Preta vai lembrar bem que é a festa de aniversário dos 2 anos dela. Olha no colinho de quem ela tá.
Vai, tira aí, Gil.
Vamos lá.
E que a gente vê um astral muito legal ali. Você foi criada nisso, numa bolha de liberdade, no meio de um Brasil que não tinha nada de liberdade.
Pois é.
Quando você percebeu que o mundo lá fora era muito mais bárbaro do que doce, como é que foi esse susto?
Demorei muito tempo. Foi de uma maneira um pouco chocante e tardia. Comecei a cantar muito tarde. Eu acho que por todas essas questões, filha, afilhada, eu adolescente, eu perdi meu irmão Pedro com 15 anos, eu fiquei um pouco rebelde e um tanto perdida e acabei indo fazer outras coisas da minha vida. E comecei a retomar essa vontade de cantar somente aos 28 anos. Aos 29, finalmente, eu decidi que eu queria ser cantora e fiz o meu primeiro álbum, Preta Porter. E naquele álbum, foi muito natural, fiz as fotos com a Vânia Toledo e o Fernando Zarif, e na sessão de fotos tive vontade de me desnudar, de ficar nua, me sentir renascendo. E fiz as fotos semi-nua para a capa do disco. E quando eu lancei o disco, aquilo foi, na época, 15 anos atrás, foi um choque tão grande e eu fiquei tão assustada, porque eu falei, mas que caretice, como assim um choque tão grande, uma capa de um disco onde eu estou seminua, afinal de contas, eu sou filha dessas pessoas, eu vi tantas coisas acontecerem, e capas de disco, joia, Índia, por exemplo, de minha madrinha Gal, que é um clássico, tudo bem, ela está com a tanga, não está nua, mas tem uma tanga.
Opa, mas
joia,
tem uma carga erótica ali.
Foi censurada na época.
Foi censurada e tem uma carga erótica ali. É. Agora também, olha os exemplos que a Dinda dava para ela. Em 94 foi fazer um show com o Geraldo Thomas, olha o que, que ela apronta. Na hora de mostrar, falar para o Brasil mostrar a cara, ela vai e mostra os peitos.
Não me convidaram, fez uma festa pobre, e os homens armaram para me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito foi para a malha. Vazio, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Vazio, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim.
Essa cena do peito foi uma coisa casual. Eu estava ensaiando, minha blusa abriu casualmente, por acaso. E aí o peito apareceu, o Geraldo falou, maravilha, vamos fazer, vamos fazer. Aí metade da produção, não faz. A produtora não queria, a empresária não queria. Mas aí eu sou louca, né?
Esse negócio de comprar briga ao longo da sua carreira, você acha que é vocação ou é predestinação?
Eu acho vocação.
É gosto pelo negócio mesmo. Então é o seguinte, Gal, agora pra gente, antes da gente ir pro intervalo, você vai dar uma aula de matemática pra gente e mostrar pra todo mundo quanto é 2 mais 2.
Tá.
Não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo. nada, eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, não minto. Estou longe, perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto.
Ricardo Calil, roteirista do programa, entrevistando a Gal antes, a pré-entrevista, perguntou para a Gal, vindo para São Paulo, se ela não sentia falta do mar. E Gal deu uma resposta tão poética, tão bonita. Ela falou, olha só, hoje eu não preciso mais olhar para o mar, porque o mar habita dentro de mim.
É verdade.
É verdade.
É? Você tinha... Eu não sinto falta, eu sentia... No início, quando eu morava aqui, que Caetano e Gil foram para o exílio, eu ainda fiquei um bom tempo aqui. Eu sentia falta. Tanto que eu fui para o Rio, contratada por Ricardo Amaral, para fazer um show na Sucata, e eu acabei ficando lá por causa do mar. E hoje eu moro em São Paulo, adoro, não sinto a menor falta do mar. Porque no Rio eu morava em frente ao mar, às vezes nem olhava.
E é o seguinte, Gal gravou o clipe com a Preta. A Preta te convidou ou foi... Como é que foi?
Não, ela intimou. Eu contei pro Gil, o Gil falou, a Preta é mandona. Ela mandou um WhatsApp para mim dizendo, Dinda, essa é a música que você vai gravar no meu disco.
Não teve um e por aí, favor?
Não, nada.
Gente, não tinha. Foram 15 anos para ter a coragem de mandar uma mensagem para ela, para convidar ela para participar do meu disco.
Não, mas eu achei a música bonita. E é claro que eu faria.
Amor.
Você é minha filhada.
Amor.
Eu tinha que lhe dar um presente.
Amor, você é meu presente.
Amor.
Vamos ver esse momento precioso. Vá se benzer.
Vá se benzer.
Vem disco novo, né? Já
vem tá... disco novo.
O que vem por aí?
Ah, não vou contar, não. Ainda tem mais coisa que eu... Você sabe que eu sonho muito, às vezes, com canções prontas. Elas vêm prontas e eu acordo e não lembro nada. Eu sonhei que Caetano compunha duas músicas, a música tocando no meu sonho, linda. Eu acordo e não lembro.
Quem sabe ela chega, né?
No outro dia eu sonhei com uma letra, uma letra. Era uma letra de Caetano, porque Caetano vai fazer uma letra para uma música que está no meu disco. Pelo menos ele me prometeu.
Olha só, para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ouvir uma linda declaração de amor que todos nós queremos assinar embaixo, dada por um jovem tropicalista lá no ido ano de 1970.
Sabe, uma faca me rasgando, um mundo se acabando. Eu não sei, Gal Costa, a cantora, Gal Costa, a mulher terrível, a mulher linda, a noiva, a morta, a viúva, a maravilha. É muito difícil falar essas coisas. Eu não sei, Gal Costa sempre me trata com choques elétricos. Eu chego para ver ela e não vejo ela e me arrebato por ela e me arrebento por ela e me desarrumo por ela. Não sei, é sempre surpreendente. Eu nunca sei o que vai acontecer. Cada vez acontece uma coisa estranha. Cada vez... É como a vida estivesse se partindo, se começando, se acabando. Gal Costa é muito maravilhosa.
Quem ousa discordar de Tom Zé?
Ninguém.
Quem ousa discordar de Tom Zé? Gal! Gal! Quem grita Gal? Gal! Inesquecível. Olha que eu aceito. Olha, para terminar, a gente vai homenagear o cara que a Gal lançou, o grande, grandissíssimo, eterno Luiz Melodia, que nos deixou só assim esse ano, mas ele continua com a gente. E vai ser Preta e Gal cantando Pérola Negra. Não, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir.
Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar esse seu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranja algum sangue e escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre seu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo.
Sexo, 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 sexo.
Peça meu livro, querendo eu te empresto. Se entere da coisa sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.